A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. Aqui é o lugar certo para você enviar sua pergunta, que será respondida pelos senadores. Você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita. No programa de hoje, vamos falar sobre mudança na regra de sucessão para o cargo de presidente da República e sobre a possibilidade de passagem de avião gratuita para passageiros idosos. Então vamos à primeira participação de hoje, que vem do estado do Rio de Janeiro, da bela cidade de Petrópolis, na Serra Fluminense. Quem entrou em contato com a gente e fez questão de participar do Espaço Ouvidoria foi o seu Marcos Goldberg. Ele tem uma sugestão para os nossos senadores em relação às regras do Estatuto do Idoso. O seu Marcos acha justo que a lei inclua no percentual de passagens gratuitas para os idosos também passagens aéreas. Vamos ouvir.
É Marcos Goldberg, aqui de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber qual a possibilidade que existe para eu poder viajar até Israel, porque eu estou com um problema de saúde, me desfazendo absolutamente do Brasil, mas a medicina em Israel está muito mais adiantada. Então esse é o motivo do qual eu gostaria de ter uma viagem para Israel, porque a minha saúde não está muito boa. Eu tenho 83 anos, no final já da vida. Nesse projeto de viagem gratuita, existe transporte no Brasil e eu queria ver se haveria possibilidade de uma passagem, então, para idoso, né? Lá para Israel, né? Porque eu tenho um problema de saúde muito sério.
Muito obrigado, seu Marcos, por participar aqui com a gente. Um exemplo e tanto de cidadania. 83 anos e acompanhando o que acontece no Senado. Muito legal, parabéns. Então, seu Marcos, há projetos aqui no Senado que já defendem essa gratuidade de passagens aéreas para idosos, mas dentro do território nacional, que é onde tem validade o Estatuto do Idoso. Um dos projetos é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e ele foi o autor da lei que instituiu o Estatuto do Idoso. Paim conversa com a gente agora para falar sobre isso.
Seu Marcos, você tem toda a razão. É uma batalha que nós já estamos travando aqui no Congresso, que eu entendo que é mais do que justo, que se no transporte intermunicipal e até interestadual a gente tem assegurado duas vagas para os idosos, por que não assegurar também nas passagens aéreas pelo menos duas vagas, no sentido que as pessoas possam se deslocar de um estado para o outro, e principalmente em situações como essa, que percebo eu, que é de doença, de emergência. Eu tenho um projeto nesse sentido aqui no Parlamento. Já teve outras iniciativas, eu dei parecer favorável naqueles que eu tive acesso. Agora é preciso também que a gente faça uma pressão em cima do próprio Parlamento, na perspectiva de que a gente possa aprovar. Mas pode contar com o meu apoio. Eu já trato desse tema, entendo justíssima a tua proposta e oxalá a gente consiga aprovar essa matéria. Claro que as companhias aéreas fazem lobby contra, né? É uma disputa muito grande entre o chamado mercado, né, que só pensa na questão econômica, e aqueles que pensam no social, nos direitos humanos. A reforma trabalhista que você viu que foi aprovada recentemente, o mercado, com seu poder de investimento, de dinheiro mesmo, acabou levando a melhor. Eu digo que essa vitória aqui da trabalhista não foi uma vitória de Michel Temer, foi uma vitória do mercado. Aqueles que são os grandes beneficiados, esses 5% mais ricos dos empresários, em relação a essa a reforma trabalhista. Então, no seu caso, sabia que nós vamos enfrentar aí os gigantes das companhias aéreas. Eles são muito bem articulados e muito poderosos. Mas conte com a gente, vamos fazer esse bom combate e oxalá a gente consiga aprovar o mais rápido possível esse direito de vocês poderem usar pelo menos dois lugares nos aviões para viajar. Você lembra que um tempo atrás o lanche era gratuito, agora a maioria das companhias, não sei uma ou outra, todos para você fazer um lanche no avião, a não ser um copo d'água, você tem que pagar. As bagagens é a mesma coisa e por aí eles vão, quer dizer, o cerco deles é muito grande e o lobby deles é muito grande. Mas eu sempre digo que não vamos jogar a toalha, não podemos se entregar e vamos continuar fazendo um bom combate na perspectiva de que é possível vencermos. A proposta dele é muito equilibrada, né? Pelo menos em questão de saúde foi assegurada essa possibilidade das duas vagas gratuitas. Nós vamos levar tudo isso em consideração e vamos torcer para que dê certo.
Como citamos antes, há outros projetos que também tratam disso aqui no Senado. Uma das propostas é do ex-senador Vital do Rego e que está atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos. O relator na CAI é o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte. O texto altera o Estatuto do Idoso para incluir a gratuidade da passagem de avião para idosos de baixa renda em viagens interestaduais, principalmente porque são as tarifas mais caras. Serão reservados dois assentos e, no caso deles já terem sido ocupados por beneficiários, será dado um desconto de 50% na passagem para idosos que ganham menos de dois salários mínimos. Para quem quiser pesquisar e acompanhar o projeto, basta acessar o site do Senado e buscar pelo tema no link Projetos e Matérias. Você está ouvindo Espaço Ouvidoria.
O Senado Federal está cada vez mais perto de você. Acompanhe a atividade legislativa também no Facebook. www.facebook.com/notícias do Senado.
Voltamos a apresentar Espaço Ouvidoria. E antes de passar para a próxima participação, vale lembrar que para enviar sua pergunta para o Espaço Ouvidoria, basta ligar para o 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Agora vamos ao próximo assunto do programa de hoje. Tem a ver com o combate à corrupção no país. A ideia é do Cícero dos Santos, nosso ouvinte lá de Fortaleza, sintonizando 103,3 na capital cearense. O Cícero está preocupado com as regras de sucessão para o cargo de presidente da República. Vamos ouvir.
Meu nome é Cícero Edson dos Santos Benício, sou natural de Barbalha, mas resido hoje em Fortaleza, Ceará. A minha pergunta é: o porquê que solicitam as diretas já, mas não colocam um critério para o cargo de presidência? Que esse critério, o principal, o 01, seja a honestidade. E, tendo isso em vista, eles não falarem, entendendo? Porque eles não falam sobre isso no plenário. Não defende essa tese. É porque é o seguinte, na ficha limpa, na lei da ficha limpa, prevê a não candidatura àqueles que te forem julgados em segunda instância. Para aqueles que estejam ou já condenados em primeira instância ou sendo investigados, esses estão livres. Isso causando um mal-estar que daqui a um ano, sendo ele hoje um suspeito, mas daqui a um ano condenado, e daqui a outro ano ou dois anos ele seja condenado em segunda instância, para o cargo do presidente, isso vai causar um caos. Então o Brasil nunca vai avançar enquanto os candidatos estiverem participando de investigações. Nós temos que colocar hoje, na situação política brasileira hoje, um candidato honesto para que ele conduza a política e a reforma da política. E não temos perigo, não correu o mal-estar de acontecer o que aconteceu com o presidente Michel Temer. De estarmos avançando, no mesmo semana que avança, que tem notícias boas sobre inflação, sobre emprego, sobre indústria, estoura uma bomba. E se isso acontecer daqui a um ano, quando a gente já estiver respirando, daqui a um ano de novo acontecer isso, daqui a dois anos acontecer isso, então nós sempre vamos voltar ao 2014, 2013. Por que os senadores não defendem isso?
Valeu, Cícero, por participar aqui do nosso programa. E, para responder, a gente convida o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. O senador é autor de uma proposta que altera a Constituição justamente tratando de combate à corrupção e restringir a possibilidade de que acusados pela justiça possam assumir a presidência ou se candidatar ao cargo.
Olha, Cícero e ouvintes, é muito importante, eu considero importante, nós estamos num momento de fazer a limpeza e temos que adotar regras rigorosas em relação à questão ética. Eu considero deplorável um réu exercer a presidência da República. Por isso, o nosso projeto estabelece que aqueles que estão na linha de sucessão presidencial e se tornem réus, saem fora da linha de sucessão presidencial. Não poderão assumir o exercício da presidência da República. Acho que isso é elementar, acho que isso é primário até, não é? É uma medida que certamente vai trabalhar a favor da justiça e contra a impunidade. Quem é réu e assume a presidência da República, arma-se de todos os mecanismos oficiais para a sua defesa. Eu vejo agora, por exemplo, o presidente Temer usando todos os seus dias, todos os seus minutos para trabalhar a favor do seu mandato e não a favor do Brasil, adotando a estratégia para preservar o seu próprio mandato. Além de que o réu, no exercício da função de presidência da República, acaba obstruindo o trabalho da justiça, dificultando o trabalho da justiça. Por essa razão, eu acho que essa matéria devia ser prioridade aqui no Congresso Nacional. Trabalha a favor de políticos com ficha limpa, né? É o que a nação espera. É uma prioridade nacional você definir regras para impedir que pessoas com as mãos sujas de corrupção exerçam funções públicas importantes. O que nós estamos verificando atualmente é que detentores de um grande número de inquéritos de investigação acabam ocupando cargos importantíssimos na República, né? No Executivo e no Legislativo. Nós temos 8 ministros investigados. Eu creio que, da parte do Poder Executivo, seria simples o presidente da República afastar os investigados até que as investigações se completassem e se verificasse a lisura ou não dos procedimentos que foram adotados. Agora, quando o próprio presidente da República é investigado, aí nós perdemos essa oportunidade, né? E, em relação ao Legislativo, da mesma forma, outros cargos executivos, governos estaduais, prefeituras municipais, também da mesma forma, nós deveríamos estabelecer como regra: réu não pode exercer função executiva relevante.
E com isso, a gente encerra o programa, que hoje trouxe a participação do Cícero dos Santos, de Fortaleza, e do seu Marcos, lá da cidade de Petrópolis. O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone 0800-61-2211. Muito obrigado a você que nos acompanha, pela audiência, e até o próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.